O atual panorama global é muito diferente de um passado não muito distante. O processo de globalização tem se intensificado e o mundo está se movendo para novas formas de governança. Michelle Bachelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Olá, pessoas! Esse é o Domínio da Inovação, podcast Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Eu sou a Débora, estou aqui com a
Samara.
E hoje nós iniciaremos uma nova série temática no nosso podcast. Inspirada pelos debates e pesquisas realizadas no nosso encontro anual Rumos da Inovação, nosso tema de hoje é a internacionalização para o mundo e com o mundo. A internacionalização tem impactos na capacidade de uma empresa em inovar? E o contrário, ser uma empresa inovadora fornece maiores chances para a internacionalização?
A atual crise vivida pela economia brasileira tem elevado fortemente o aporte externo das multinacionais brasileiras. Com o mercado interno em recessão, nada parece melhor do que investir na demanda externa. No ano passado, 71,9% das companhias aumentaram os investimentos no exterior para reduzir a dependência no mercado interno. Ao contrário, apenas 39% das empresas ampliaram os aportes domésticos no mesmo período.
Apesar de ser possível observar alguma mudança, a participação brasileira no que tange à internacionalização ainda é muito baixa. Segundo a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FBC, a maior presença de empresas brasileiras no exterior ocorre nos Estados Unidos, seguido pelo México e Colômbia.
Quanto à região, nossas empresas tendem a se manter na América, mas preferem o Norte e o Sul do que a área central e o Caribe. A menor presença nacional se faz na Oceania e no Oriente Médio.
A pesquisa investigou também o processo de abertura e fechamento dessas empresas no exterior. A abertura de firmas no exterior tem, como regra, a busca por novos mercados. Já o fechamento das firmas tem como causa o baixo desempenho apresentado por suas subsidiárias, elevada concorrência no mercado local, dificuldade de expansão e a crise econômica local. Entre as firmas analisadas, o maior número de fechamentos ocorreram no Chile, México, Uruguai e Peru.
Nesse processo de se inserir em mercados externos, a principal estratégia adotada, a princípio, é iniciar ou ampliar um processo de exportações. O principal mercado para as empresas que participaram da pesquisa é a América do Sul, mesmo existindo uma relevante presença nacional em quase todas as regiões do mundo.
Após as exportações, inicia-se um processo de abertura de franquias ou subsidiárias na América do Sul ou na América do Norte. Em alguns casos observados, essa abertura se faz também na Europa e na África. Contudo, há uma preferência por países próximos culturalmente e geograficamente.
Historicamente, a primeira empresa nacional que parece ter iniciado seu processo de internacionalização foi o Banco do Brasil, em 1941, no Paraguai. Mas, para a maioria das firmas privadas do país, esse processo apenas se inicia na década de 2000.
Em especial quando falamos de inovação, há muito o que se ganhar nesse processo de internacionalização. A expansão para novos mercados leva também a uma elevação à propensão do risco, à proatividade, assim como a tomada de ações competitivas mais agressivas, todas as características desejadas para aqueles que querem inovar.
Os benefícios não param por aí. A internacionalização induz um aumento das habilidades da firma porque ela aprende novos processos dado o novo contexto, mas também com seus erros. Não bastasse, se ela for competitiva nesses novos mercados, seu mercado consumidor é ampliado de modo que seus custos são também minimizados, seja por uma produção em escala, seja por diluir nessa massa os custos relacionados à inovação.
E foi para tentar compreender um pouco melhor esse cenário que convidamos a professora Lívia Baracá. Lívia é pesquisadora do Núcleo de Estratégia e Negócios da FDC, núcleo que visa o desenvolvimento das organizações via geração e compartilhamento de conhecimento sobre o processo estratégico, que inclui a formulação, desdobramento, execução, controle e aprendizado de estratégias corporativas e de negócio.
Esse núcleo tem entre seus projetos um observatório de políticas econômicas, um centro de referência em estratégia, um projeto gestor global, assim como um relatório de trajetórias e ranking de internacionalização das empresas brasileiras.
Além disso, Lívia leciona disciplinas em estratégia internacional e gestão intercultural e é coordenadora do ranking da FDC das multinacionais brasileiras. A professora está cursando ainda seu PhD em negócios internacionais na Copenhague Business School, na Dinamarca, e tem mestrado em administração pela FMG. É também gerente da parceira da FDC, Esquema Business School, e tem experiência prévia de ensino na PUC Minas e em consultoria na Mercaps Análise e Treinamento do Instituto Análise. É revisora ad hoc do International Journal of Emerging Markets e autora de vários artigos em periódicos internacionais.
E quem vai introduzir a Lívia é o professor Carlos Arrudas.
Lívia, é um prazer tê-la conosco, né, no podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, chama Domínio. Nosso objetivo é divulgar reflexões que impactem e que auxiliem os especialistas, os estudiosos, os pesquisadores sobre inovação a entender inovação, empreendedorismo e competitividade numa perspectiva mais ampla. É um prazer tê-la como parceira.
Prazer é meu. Obrigada pelo convite.
É um prazer. Reflexões sobre internacionalização e inovação. Uhum. Essa conexão de inovação e internacionalização, ela tem chamado a atenção, uma vez que o Brasil, nos relatórios internacionais, como da Organização Internacional de Propriedade Intelectual, tem perdido posições no ranking geral e não tem avançado em nada nos indicadores que apontam a participação global de empresas brasileiras associadas à inovação. Então, uhum. há um indicador de exportação de produtos de maior valor agregado, que o Brasil está ali na posição 30, 32, sem movimentar, está paralisado. Há indicadores de exportação de software, exportação de produtos criativos, exportação e mesmo licenciamento de patentes, que o Brasil está aí em situações de estagnação. Uhum. E a nossa preocupação é que a inovação deveria estar diretamente associada à internacionalização. Então, eu queria te ouvir um pouco, você que é pesquisador responsável pelo relatório de internacionalização, gerado pela Fundação do Cabral já há alguns anos. Uhum. Que é, primeiro, internacionalização? Como que está esse cenário, em geral, no Brasil?
Bom, Carlos, quando a gente fala de internacionalização, a gente se refere a uma presença física, operações fora do país, para além da exportação. Uhum. Né? Muita gente confunde esses termos. Mas a exportação muitas vezes é o primeiro estágio da empresa, né, numa interface com o mundo globalizado, né, para comércio exterior. E aí, quando a gente fala de internacionalização, a gente já está se referindo a uma presença com uma produção, um escritório comercial, uma prestação de serviços, né, uma franquia, uma agência bancária, por exemplo, né, manufatura, enfim. Então, esse movimento que a gente tem acompanhado nos últimos 14 anos a partir desse estudo sobre internacionalização de empresas brasileiras. Compartilho dessa sua preocupação sobre o grau de inovação das empresas e, em especial, né, o quanto que elas estão, de fato, sendo competitivas no mercado global. A última edição da nossa pesquisa, ela inclusive apontou um pouco nessa direção, né? Então, a gente vê que grande parte das empresas que já são internacionalizadas, elas têm um certo grau de adaptação dos seus produtos e serviços para o exterior, mas um baixo grau de inovação, baixo grau de tecnologia agregada, de valor agregado mais elevado, tanto que a gente viu que um índice muito baixo, só 17% das empresas estão desenvolvendo produtos exclusivamente para poder atender a demanda global. Então, o que elas têm feito? O que a gente tem observado? Que elas têm levado para fora os mesmos produtos e serviços que atendem ao mercado doméstico e ofertado eles ao mercado global. E a gente sabe que não necessariamente a demanda é a mesma, as necessidades são as mesmas, né? A competição global também é muito acirrada, né? As empresas de outros países também têm uma oferta de valor diferenciada. Então, a gente vê que isso tem deixado a desejar. E eu estou falando só das empresas que já são internacionalizadas, né? Que é um número muito pequeno ainda de empresas. Né? Se a gente for ver, né, a quantidade de empresas que tem no país, a dimensão continental do Brasil, a gente tem aí cerca de uma estimativa de não mais que 400 empresas que são, de fato, internacionalizadas.
Com presença física fora do Brasil.
Com presença física. E aquelas com presença física mais expressivas não passam a marca de 100 empresas.
Vamos falar dessas, e principalmente das que você tem estudado, que são as empresas, de fato, brasileiras, de fato, multinacionais brasileiras, poderíamos Isso. chamar assim. Como que elas conectam inovação? Você vê instalação de laboratórios, centro de pesquisa, centro de inovação, desenvolvimento de produtos fora do Brasil, faz parte da agenda delas né, das internacionais ser também geradoras de inovação em outros países?
Eu vejo que isso varia muito, mas em geral ainda está bem centralizado aqui no Brasil, né, essa parte mais de pesquisa, desenvolvimento. Uhum. Em alguns casos a gente vê que quando a empresa ela é de um setor que precisa de um grau muito grande de customização para aquele local, né, muito, o caso muitas vezes de serviços, né, de produtos de alimentação, vestuário, então ela precisa de ter essa proximidade com o mercado local, entender mais a fundo aquelas necessidades, nesses casos ela até passa a fazer alguma geração ali de inovação, né? Ou entendendo aquelas necessidades, trazendo aquele conhecimento para a matriz desenvolver. Como muitas das empresas que são internacionalizadas ainda se apoiam na exportação, então elas têm feito grande parte dessa pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, apesar de que, como eu comentei anteriormente, né, também os dados da pesquisa e a percepção pelo contato das empresas é que ainda num grau baixo para o que demandaria para uma maior competitividade delas.
Situações como acontecem, né, com grandes empresas do setor de tecnologia, com instalação de centros de pesquisa em vários países, com produção em vários países, você não identifica isso na realidade empresarial brasileira?
De forma geral, muito pouco. Sabe, são alguns casos assim, né, de empresas que têm se destacado, inovação, né, que já, algumas delas que já são do setor, talvez, de tecnologia, né, então, por exemplo, uma Stefanini, do setor de tecnologia, ou uma própria Metal Frio, que é uma empresa que se internacionalizou, né, do setor de refrigeradores, que se internacionalizou muito rápido e que tem esse quê aí de tecnologia também, até a partir das aquisições que ela fez em outros países que já tinham algumas tecnologias desenvolvidas, ela se beneficia disso.
Quando uma empresa te procura e fala, ok, me ajuda então a ser internacional, qual que é a rota? O que você recomenda? Que sugestões que você faz?
Bom, a gente utiliza muito aqui na Fundação Dom Cabral o modelo de criação de valor internacional.
Que ele, um pouquinho esse modelo.
Ele nos dá esse guia aí de alguns passos, alguns aspectos a serem considerados. Então, a gente parte de 5 dimensões de análise, que são proposta de valor, modelo de negócios, modelo organizacional, talentos e liderança e gestão de stakeholders.
Um diagnóstico da empresa brasileira.
Isso. Ele não apenas é um diagnóstico, mas ele é uma plataforma que apoia a reflexão estratégica e esse planejamento de internacionalização. Então, algumas definições muito importantes, por exemplo, do portfólio de produtos e serviços da empresa, quais segmentos ali que ela tem maior potencial para ser internacionalizado, quais são os mercados-alvo, qual que é o ambiente, o macroambiente de negócios, macroambiente econômico desses mercados-alvo, quais tipos de adaptação, um pouco da questão da cultura também, da legislação, quais tipos de adaptação, quais são as barreiras de entrada, questões, por exemplo, relativas a quais são as vantagens competitivas da empresa para aquele mercado, porque não necessariamente as vantagens competitivas que a organização desenvolveu no Brasil vão ser as que vão ser transferíveis para outro mercado, né? Muitas vezes ela vai ter que criar novas vantagens competitivas, ela vai ter que entender a fundo.
Agora, Lívia, desculpe te interromper, mas como que a empresa faz esse tipo de análise se ela não foi ainda para esse outro mercado? Entendo que, por exemplo, falando em modelos de negócio, o modelo de negócio é algo que vai desenvolvendo com o tempo. A empresa, agora eu vou fazer tem um modelo, não. Ela vai experimentando, vai adaptando. No mundo das startups, a gente chama, ela vai pivotando e vai se encontrando e acaba sendo o que ela é. Se eu faço uma análise racional de um mercado, vou entrar no mercado mexicano, para não falar os aqui próximos de nós. Eu não conheço nada, nunca vivi. Eu leio a respeito, passo férias lá de vez em quando, entendo um pouco. Mas até que ponto a experimentação, e aí trazendo a agenda para quase uma agenda de inovação. Uhum. Agenda de, vou experimentar, pôr um pé lá, aproveito que eu conheço um cliente e tudo. Uhum. Isso deveria ser parte desse esforço de internacionalização.
Sim, ele deveria, ele é parte do esforço de internacionalização. A gente tem acompanhado empresas, né, que inclusive, você citou aí o exemplo do México, por exemplo, uma empresa que se internacionalizou para o México e que fez essa parte de experimentação foi a Duas Rodas, que é uma empresa no setor de sabores, né, para alimentos, de fórmulas para saborizar. E lá eles fizeram muita experimentação, por mais que tenham estudado o mercado, né, a questão do modelo de negócios, do produto, as inovações, mas... São duas formas, sabe, Carlos, que eu vejo que elas caminham juntas, porque a organização ela pode ter uma fonte vasta de conhecimento sobre aquele mercado, mas tem informações ali que são muito específicas do seu negócio, tem informações que são muito sutis, tem as sutilezas do mercado, da cultura, que ela só vai aprender pela experiência. Então, se ela não tiver também essa ambição e essa abertura para tomar um certo risco, para testar o produto, né, para dar a cara a tapa ali no mercado, ela vai ficar muito presa ali em ter uma segurança completa que muitas vezes ela não vai conseguir ter só por informações de mercado.
Você tinha citado que um dos elementos seu é o aspecto talento e fator humano. Onde, quem está, em que unidade da empresa está a internacionalização? Quem tem, na sua pesquisa, liderado esse esforço de internacionalização?
Muitas vezes está atrelada à ambição do líder, da alta direção da empresa. Né? A gente vê que quando falta isso, os esforços ficam muito dispersos na organização ou são ações muito pontuais. Então a gente tem visto que esse é um ponto muito importante para direcionar as ações. E claro que o líder sozinho não consegue, né, levar isso à frente sem ter uma equipe preparada. Então, quando a gente trabalha essa dimensão, a gente fala muito, né, de quais são as competências que vão para além do domínio de idiomas, né, que tem muito a ver com ter um mindset global, de ter uma abertura, de ter um gosto por desafios. De estar preparado.
Tudo isso aí faz bem, soa bem no ouvido da equipe de inovação, né? Do pessoal de inovação das empresas.
E que, e que também está muito relacionado à capacidade de inovação.
Então, mas ao mesmo tempo você diz que a inovação é pouco presente, né, no esforço de internacionalização. Né?
Isso, mas só para te dar um exemplo, relacionado a essa questão de equipes, a gente viu que, em geral, nas empresas que já são internacionalizadas, apenas 5% dos funcionários trabalham diretamente com a internacionalização. Então, aí a gente começa a ver esses gaps. Né? Então, assim, existem pessoas que têm esse gosto por desafios e tal, mas por que só 5% de uma empresa que já é altamente internacionalizada que está direcionada?
Mantém uma elite, então.
E mesmo nessas, essas pessoas precisam de preparação, essas pessoas precisam se desafiar constantemente, se desenvolver.
Quando, na sua pesquisa, você consegue detectar se esse movimento da internacionalização ele resulta em crescimento da capacidade competitiva da empresa no mercado brasileiro? Ou seja, eu uso a inovação para turbinar a minha própria posição no mercado doméstico?
Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem vários exemplos. Muitas empresas nos relatam que as vendas no Brasil aumentaram a partir do momento que ela se tornou uma empresa internacionalizada.
Por quê?
Bom, vários fatores. Um pouco é a questão da própria reputação da empresa que é afetada. Esse é um ponto que é inegável. Agora, um ponto que de fato mostra um pouco mais dessa capacidade de inovação é o acesso a novas tecnologias, que talvez a empresa não teria no seu mercado doméstico, ou a própria necessidade de produzir um produto um pouco diferente, de adaptar a sua oferta, e ela acaba descobrindo ali uma oportunidade de trazer aquela tecnologia também para o mercado doméstico. Então a gente vê que essas internacionalização e inovação estão constantemente uma afetando, apoiando a outra.
É, inclusive a gente tem debatido, né, como fizemos no Rumos, essa discussão do Brasil para o mundo e do Brasil com o mundo. Né? Então, o que você está reforçando é que a internacionalização alavanca a capacidade, inclusive, de inovar das empresas, seja em processo, seja em busca de novas tecnologias, seja até de novos produtos.
Exatamente. Isso? E, por sua vez, uma empresa mais inovadora vai ter mais condições de competir globalmente e se expandir para novos mercados.
Uhum. Lívia, onde que o pessoal acessa o seu relatório? Está disponível?
O relatório está disponível no site do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais.
www.fdc.org.br.
Isso.
Núcleo de...
Estratégia e Negócios Internacionais. E também temos um site específico com todos os dados das edições passadas e novidades sobre a pesquisa no http://trajetoriasinternacionais.fdc.org.br.
Ótimo. Lívia, muito obrigado por tê-la conosco.
Obrigada.
Lívia
Baracá,
especialista em inovação e internacionalização de empresas, responsável pelo relatório de multinacionais brasileiras. Obrigado, Lívia.
Obrigada, Carlos.
Um abraço.
Até mais.
E se você quiser entrar em contato com a gente, não esqueça. É só mandar um e-mail para ia@fdc.org.br.